Olá, boa tarde. O Sindicato Independente dos Médicos vai avançar com 2 dias de greve a realizar-se quarta e quinta-feira para contestar a proposta do Governo relativo à grelha salarial correspondente a um aumento de 1,6%. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A Atlântida, o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos, André Frazão, espera uma adesão fortíssima à paralisação cujo intuito é salvar o Serviço Nacional de Saúde e garante que os médicos estão muito insatisfeitos após 14 meses de negociação por parte do Executivo.
Bom, nós esperamos que o impacto seja do Governo perceber que nós temos razão, que os médicos são a profissão que mais poder de compra perdeu. Perdemos pelo menos 26% do poder de compra nos últimos anos e que a proposta de 1,6 é um insulto, ainda para mais que os médicos estão a sair do Serviço Nacional de Saúde, exatamente porque não é atrativo trabalhar para o Estado.
Em causa está a luta por uma grelha salarial que reponha os 20% do poder de compra perdidos nos últimos 10 anos e que desta forma estanque as saídas do Serviço Nacional de Saúde e o investimento em condições de trabalho, instalações e equipamentos que permitam um maior acesso dos portugueses aos cuidados de saúde.
Vamos continuar com a nossa luta, e nesse caso com as greves, que é uma coisa que nós não gostamos. Nós não gostamos do constrangimento que provoca à população. Os doentes não desaparecem, continuam. Fazer greve é também uma sobrecarga para os médicos. E há outras greves programadas, já há outra programada na próxima semana para Lisboa e Vale do Tejo, penso eu, e não tenho a certeza de ser. Mas já há outras regiões que vão... E vamos continuar porque é insustentável aquilo que se está a passar.
Caso o Governo não redefina a proposta apresentada, André Frazão teme que dentro de poucos anos os médicos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde sejam residuais, o que trará implicações negativas.
Se as pessoas veem que no vizinho do lado, na entidade privada, têm a melhor qualidade de vida, melhor rendimento e, portanto, vão gradualmente sair do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a questão da grelha salarial é o ponto fundamental, porque é ele que vai permitir fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde.
O recurso às greves pode vir a ser continuamente recorrido pelos médicos, garante o secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. A Unidade de Saúde da Lagoa, na Ilha de São Miguel, vai ser transformada em centro de saúde, o que vai permitir aumentar a oferta de consultas e de tratamentos, anunciou o presidente do Governo Regional.
E, portanto, até ao final deste ano, será uma realidade a constituição orgânica de centro de saúde da Lagoa. Segundo, porque estamos a fazer obras e com a cooperação da Câmara Municipal de Lagoa, neste edifício já teremos, até ao final deste ano, mais 5 gabinetes.
José Manuel Bolieiro falava após uma visita à Unidade de Saúde da Lagoa. O governante prometeu que a capacitação do futuro centro de saúde vai ser muito significativa relativamente aos novos serviços, como consultas de doença aguda e injetáveis.
Com a criação de novos 5 gabinetes, passamos a ter consultas, bem como tratamentos na área da enfermagem, de situação de injetáveis inclusive. Portanto, entre a doença aguda e a consulta e os cuidados da enfermagem, passará a funcionar como um verdadeiro centro de saúde.
Com a medida que vai abranger cerca de 12.330 utentes da Lagoa, os 6 concelhos da Ilha de São Miguel vão passar a dispor de um centro de saúde. Questionado sobre o valor do investimento, Bolieiro disse não se tratar de um valor significativo, não sendo uma questão de milhões.
Uma parte significativa desta obra será feita com prata da casa, designadamente os bons e competentes trabalhadores da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, bem como também o apoio que a Câmara Municipal deu em matéria de material.
Na ocasião, a presidente do município da Lagoa, Cristina Calisto, elogiou a criação de um centro de saúde e o alargamento dos serviços, que disse ser uma necessidade há muito reivindicada.
O facto de termos já uma dinâmica social significativa no contexto da Ilha de São Miguel, continuarmos a funcionar como unidade de saúde e a ter que recorrer a Ponta Delgada para, nomeadamente, cuidados de saúde primários ao fim de semana ou num período mais alargado, não fazia sentido.
Em novembro de 2022, a Presidente da Câmara Municipal da Lagoa reivindicou a transformação da Unidade de Saúde do Conselho num centro de saúde, à semelhança do que acontece com os restantes municípios da Ilha de São Miguel. Três pessoas ficaram feridas com gravidade no domingo à noite devido à queda da cobertura do palco principal da Semana dos Baldeeiros, os maiores festejos do Conselho das Lajes do Pico. Segundo a Proteção Civil, os três feridos foram inicialmente transportados de ambulância para o Centro de Saúde das Lajes e posteriormente enviados para o Hospital da Horta. Segundo testemunhas no local, a estrutura terá colapsado devido ao vento forte que se fazia sentir no domingo, o último dia dos festejos, em honra da Senhora de Lourdes, padroeira dos Baldeeiros. As testemunhas acrescentaram que a tragédia só não foi maior porque o acidente ocorreu minutos antes de entrarem em palco cerca de meia centena de músicos da Orquestra de Sopros do município das Lajes, que iriam atuar em conjunto com a outra banda. Roberto Silva, ex-presidente da Câmara das Lajes do Pico e pai de um jovem que se preparava para atuar na orquestra, responsabiliza o executivo por ignorar os avisos sobre a localização do palco principal das festas, que considera ter ficado demasiado exposto aos ventos predominantes. A queda da cobertura do palco principal da Semana dos Baldeeiros, que causou os três feridos, ocorreu devido a um fenómeno extraordinário atmosférico, disse a presidente da autarquia. A presidente da Câmara Municipal das Lajes do Pico, Ana Brum, disse à Lusa que as previsões meteorológicas para domingo não previam o que aconteceu naquele dia, referindo que se verificou um fenómeno extraordinário atmosférico e muito localizado.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O preço dos combustíveis volta a aumentar nos Açores já a partir de sexta-feira. O gasóleo vai sofrer a maior subida, registando um aumento de 9 cêntimos por litro, enquanto a gasolina de 95 octanas vai subir 5 cêntimos. Deste modo, o gasóleo passa a custar 1,45 euro por litro e a gasolina terá um custo de 1,58 euro. Também os preços do gasóleo colorido para a agricultura e pescas sobem 9 cêntimos, enquanto o gasóleo agrícola passa a custar 1,07 euros por litro, o das pescas vai fixar-se em 88 cêntimos por litro.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo anunciou ontem um acordo de parceria histórico com os parceiros sociais para os próximos 5 anos, que vai defender a baixa fiscal e a tendência de redução de endividamento.
A nossa tendência é a redução do endividamento, sendo que podemos abrir excepcionalmente recurso a endividamento quando ele for essencial para a otimização dos fundos comunitários, que no valor que acrescentam ao desenvolvimento da nossa economia e à criação de riqueza.
Após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social do CESA, o Conselho Económico e Social dos Açores, José Manuel Olheiro revelou que a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, a Federação Agrícola e a UGT já aderiram ao documento. Além destas, a CGTP ainda não tomou uma posição final, apesar de inicialmente ter dito que não ia aderir. Olheiro, que preside àquela Comissão Permanente do CESA, realçou que a formalização de um acordo de parceria é um momento histórico na autonomia açoriana. Por sua vez, o presidente do Conselho considerou que o acordo é um sinal de maturidade da autonomia regional.
Este é um sinal de maturidade da autonomia democrática dos Açores e é um trabalho pioneiro em termos das regiões autónomas. O que fizemos hoje foi um exercício de democracia, concretizar a autonomia dos Açores.
Walter Furtado explicou que os primeiros subscritores são as organizações que pertencem à Comissão de Concertação Social, mas destacou que as restantes associações representadas no Conselho Económico vão ter oportunidade de aderir ao documento. O acordo de parceria, cuja subscrição vai estar aberta a outros parceiros, vai ser assinado a 6 de setembro no Conselho da Ribeira Grande. O presidente do governo afirmou que o executivo fez o que tinha de fazer para manter a operação da Ryanair para o arquipélago, rejeitando reagir a comentaristas de circunstância.
O governo já esclareceu, eu não vou sucessivamente perante comentaristas de circunstâncias estar pouco a pouco a repetir a mensagem do governo. Na expressão da Sra. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, foi dito pela parte do governo: nós fizemos o que tínhamos a fazer. Temos que compreender a vida privada e a economia e as decisões autónomas das empresas privadas. Aquilo que era intenção, objetivo e no domínio do governo, o governo assumiu. Não pode responder pelos privados.
José Manuel Bolieiro reforçou que existiu um entendimento entre o governo e a companhia aérea, mas rejeitou comentar aquilo que a chamou a espuma dos dias. Perante estas afirmações, o líder do PS Açores diz que o governo regional tem a obrigação de esclarecer os açorianos sobre a operação da Ryanair no arquipélago, criticando a falta de transparência do processo. Numa nota de imprensa, Vasco Cordeiro diz que a reação do governo é gravíssima. No fundo, o que diz é que é ao privado Ryanair que compete esclarecer os açorianos, mas a Ryanair não fala pelo governo regional, é ao governo regional que compete, é ao governo que tem a obrigação de esclarecer os açorianos, diz o líder dos socialistas açorianos, que considera que o executivo açoriano revela um total desrespeito pela população ao não revelar os termos do acordo com a transportadora. Vasco Cordeiro voltou a desafiar o governo a divulgar o conteúdo do acordo, como o número de voos e de frequências para as ilhas da Terceira e de São Miguel e o número de postos de trabalho, diretos e indiretos, que se mantêm na operação da Ryanair. No seu site, a transportadora irlandesa não disponibiliza voos entre as ilhas de São Miguel e Terceira e o continente a partir do mês de novembro. A companhia aérea Azores Airlines vai reforçar as ligações semanais entre a Ilha Terceira e Lisboa no próximo inverno, com mais 2 voos por semana. A partir de 29 de outubro, a Azores Airlines passa a viajar todos os dias entre a Terceira e Lisboa, o que corresponde, segundo a transportadora, a um acréscimo de 2 ligações semanais face ao período homólogo. A operação diária entre Lisboa e Terceira terá partida de Lisboa às 4 da tarde e chegada à Ilha Terceira perto das 18 horas. No sentido inverso, Terceira-Lisboa, as partidas estão previstas para as 19 e a chegada a Lisboa pouco depois das 10 da noite.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As festas da Praia 2024, que se vão realizar de 2 a 11 de agosto, já contam com um coordenador-geral. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Joseph Michel Menezes aceitou o convite da autarquia para coordenar as festas da praia do próximo ano, uma escolha fácil, conforme nos revelou a presidente da autarquia.
Para nós não foi difícil, por ser uma pessoa que nós, enquanto elementos do executivo, reconhecemos ser uma pessoa dinâmica, que investe na Praia da Vitória, que gosta muito da Praia da Vitória, que se disponibiliza para estar com a Praia da Vitória, e foi nesse sentido que surgiu um convite que prontamente foi aceite e que nos deixou altamente lisonjeados.
Vânia Ferreira revelou ainda que o convite foi aceito com sorrisos e alguma emoção.
Foi um sorriso imenso e um levantar da mão ao peito, dizendo que se sentia muito lisonjeado por a praia querer o contributo dele. e que ele encarasse este desafio como ele tem encarado tantos outros, porque ele tem sido um senhor que tem dado muito à praia. É um verdadeiro defensor da Praia da Vitória. E acho que neste conciliar houve até um momento de emoção e que acho que foi com toda essa emoção de que a resposta não tardou e foi positiva para nosso agrado. Dizer-lhe que foi com uma grande satisfação que passei as festas 2023 sabendo que já havia alguém que estava disponível para sonhar connosco as de 2024.
A Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória deixou ainda um agradecimento à responsável pela coordenação da edição das festas da praia deste ano.
Um especial agradecimento por todo o trabalho que foi desenvolvido, porque a festa efetivamente ia acontecer. Mas esta é das verdadeiras situações que nós podemos dizer que sem a Judite não teria sido a mesma coisa. Aquilo que ela trouxe à festa da praia 2023 será reconhecida para sempre por todos. O tema que ela trouxe foi excepcional.
As festas da praia 2024 se realizarão de 2 a 11 de agosto. Contam com a coordenação do Sr. Michel, assim conhecido na Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.